Senhor presidente.
Vamos lá?
Boa noite a todos.
Boa noite.
33ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura, em 5 de novembro de 2018. Peço ao assessor legislativo que faça a verificação do quórum.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damásio.
Presente.
Vereador Sr. Carlos Herbert Salomão.
Presente.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Presente.
Vereador Sr. Fernando Lucrécio Colucci.
Presente.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Presente.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Presente.
Vereador Sr. José Maria Dias.
Presente.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Presente.
Vereador Sr. Reginaldo Saúde Santos.
Presente.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Presente.
Vereador Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Presente.
Convido a todos para que em pé façamos nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Submeto, em nome do povo mozambiense, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto o trabalho desta reunião. Submeto ao plenário a dispensa da leitura da 32ª reunião ordinária realizada no dia 29 de outubro de 2018, cujo conteúdo foi disponibilizado pela assessoria do Legislativo a vossas excelências para consulta no dia 31 de outubro de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Aprovada a dispensa. Coloco a ata da 32ª reunião ordinária em discussão. Coloco a ata da 32ª reunião ordinária realizada no dia 29 de outubro de 2018 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Dou por aprovada a ata por unanimidade. Peço ao assessor do Legislativo que faça a leitura dos requerimentos e indicações apresentados pelos vereadores.
Não há requerimentos escritos. Câmara Municipal de Mozambique, Estado de Minas Gerais, proposição de indicação 150/2018. Senhor Presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 324 do Regimento Interno desta Casa, sugerindo ao Senhor Prefeito, através da Diretoria de Estradas Vicinais, para que realize o patrulhamento e cascalhamento da Estrada dos Martins, que vai da Delegacia até a divisa com a Caconde. Atenciosamente, 31 de outubro de 2018, Reginaldo Azaúdo Santos, vereador. Proposição de indicação número 151/2018, apresentada pelo vereador Reginaldo Azaúdo Santos, sugerindo ao Senhor Prefeito, através da Diretoria de Estradas Vicinais, para que realize a construção de duas lombadas na estrada abaixo do velório municipal que liga o bairro Alto do Anjo ao Jardim Ágape. Proposição de indicação número 152/2018, apresentada pelo vereador Fernando Lucrécio Colucci, sugerindo ao senhor prefeito, através da diretoria de estradas vicinais, para que realize o patrulhamento e cascalhamento das estradas do bairro das Três Barras, pois o estado das mesmas piorou muito após as constantes chuvas. Proposição de indicação número 153/2018, apresentada pelo vereador Daniel Eduardo Ferraz, sugerindo ao senhor prefeito, através da diretoria de estradas vicinais, para que realize o cascalhamento da estrada do bairro Córrego da Prata, que dá acesso à propriedade do senhor Juliano, pois a mesma já foi patrulhada. Proposição de indicação número 154/2018, apresentado pelo vereador Daniel Eduardo Ferraz, sugerindo ao senhor prefeito, através da diretoria de estradas vicinais, que realize a construção de um mata-burro no sítio do pastor Eliezer, no bairro Córrego da Onça. Proposição de indicação número 155/2018, apresentada pelo vereador Afrânio Donizete Damaso, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, para que realize a operação Tapa Buracos na Avenida Frei Rafael, na entrada da cidade. Proposição de indicação número 156/2018, apresentada pelo vereador João Batista Vasconcelos, solicitando ao senhor prefeito, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura, para que veja a possibilidade de instalar uma academia ao ar livre na bifurcação da rua Cesário Alvim, com a rua Cristóvão Colombo, na Barra Funda. Proposição de indicação número 157/2018, apresentada pelo vereador João Batista Vasconcelos, solicitando ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, para que veja a possibilidade de colocar o restante dos bloquetes na rua Riachuelo, para que a mesma possa ser finalizada. Proposição de indicação número 158/2018, apresentado pelo vereador João Batista Vasconcelos, sugerindo ao senhor prefeito, através da diretoria de estradas vicinais, para que veja a possibilidade de colocar um mata-burro na propriedade do senhor Baby, no bairro rural do Retiro. Somente essa, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há expediente enviado pelo senhor prefeito.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há correspondências gerais.
Sim. A SOBRAP, Associação Brasileira de Pirotecnia. Excelentíssimos senhores vereadores do município de Muzambinho, referente ao nosso ofício, contrário ao projeto de lei 3.944/2018, de autoria do excelentíssimo vereador Vicente Cardoso Santos Júnior, proibindo o uso de fogos de artifício no município de Muzambinho. Excelentíssimos vereadores, a Associação Brasileira de Pirotecnia, a SOBRAP, constituída em 1992, com sede na rua Rego Freitas, número 551, conjunto 22, bairro Vila Buarque, São Paulo, é uma entidade representativa a nível nacional concernente à fabricação, ao comércio e ao uso de fogos de artifício. E desta forma, por intermédio de seus diretores infracionados, vem muito respeitosamente, através deste ofício, provar a inconstitucionalidade e a ilegalidade do projeto de lei em testilha, semelhante às leis sancionadas relacionadas a seguir, proibindo a utilização de fogos destampidos, anuladas por justiça através de mandados de segurança, ações civis públicas, ADIs, e estamos relacionando também alguns acordos contrários à proibição de fogos destampidos. 1. Parecer do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAN, do Estado de São Paulo, que considerou inconstitucionais os PLs e leis municipais visando a proibição de quaisquer atividades com fogos de artifício no Estado de São Paulo. 2. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 3. Indaiatuba, São Paulo. 4. Santos, São Paulo. 5. Sentença favorável do Tribunal de Justiça relativo ao mandado de segurança interpretado pela ASOBRAP em Santos após a Prefeitura ter recorrido. 6. São Sebastião, São Paulo. 7. Tietê, São Paulo. Protocolo número 129988/2017, referente ao ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade da Procuradoria-Geral da Justiça junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme o ofício 243/2018, contra a lei proibindo fogos de artifício, promulgada no município de Itapetininga. 8. Mandado de segurança com liminar a favor da empresa Irmãos A Serra Limitada, estabelecida em São Manuel, São Paulo. Ofício do Ministério Público de São Manuel ao doutor Procurador de Justiça, solicitando o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade da lei municipal no ETJSP. 10. Parecer 2/2018 da Comissão de Justiça, Redação e Ética e Cidadania de Vinhedo, considerou inconstitucional o projeto de lei número 1/2017, de autoria do vereador Rodrigo Paixão, idêntico ao PL em epígrafe. 11. Acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, considerando inconstitucional a lei idêntica sancionada no município de Guarulhos, São Paulo. Os projetos de lei dos municípios relacionados a seguir, que também visam a proibição de fogos estampidos, foram arquivados após os departamentos de Constituição e Justiça e os nobres vereadores das respectivas câmaras municipais lerem os nossos ofícios e concordarem com os nossos argumentos, considerando também inconstitucionais os projetos de lei. Americana, Araçatuba, Araraquara, Birigui, Catanduva, Ferraz de Vasconcelos, Jaboticabal, Jacareí, Jundiaí, Limeira, Marília, Mogi das Cruzes, Oswaldo Cruz, Pedregulho, Piracicaba, Salto, São José do Rio Preto, Socorro, Sorocaba, Santa Bárbara do Oeste, Taubaté, Valinhos e Vinhedo. A Lei Municipal 16.897 da capital de São Paulo, sancionada dia 23 de 5 de 2018 pelo prefeito Bruno Covas, idêntica ao PL em Testilha, foi anulada através de uma ADI, ajuizada pelo Sindicato de Explosivos de Minas Gerais. Infelizmente, o Tribunal de Justiça, utilizando-se de argumentos descabidos, cassou a liminar, mas a SOBRAP, como órgão de classe pirotécnica a nível nacional, recorrerá a todas as instâncias até junto ao STF, se for necessário, para provar a inconstitucionalidade e anular a Lei 16.897/2018 da capital e todas as que foram sancionadas, proibindo fogos que produzam barulho, ruídos, estampidos e similares. Ainda sobre a capital, o projeto de Lei 49/2013, que proibia o uso de fogos e estampidos na capital de São Paulo, de autoria do vereador Nelo Rodolfo, foi considerado inconstitucional pelo Departamento Jurídico da Prefeitura e, como consequência, vetado pelo prefeito da ocasião. A fim de ratificar as informações acima, provando a ilegalidade e inconstitucionalidade do projeto de lei em apreço, relacionamos a seguir as leis federais todas, permitindo a fabricação, o comércio e o uso de fogos com e sem estampidos, barulho, ruídos e similares em todo o território nacional. Decreto-Lei nº 4.238, de 8 de abril de 1942. Este decreto-lei é lei federal exclusiva a fogos de artifício, cujos principais artigos dispõem. Artigo 1º. São permitidos em todo o território nacional a fabricação, o comércio e o uso de fogos de artifício nas condições estabelecidas nesse decreto-lei. Artigo 2º. Os fogos a que se refere o artigo anterior são os que ficam classificados do seguinte modo. Classe A. Incluirá 1. Os fogos de vista sem estampido. 2. Fogos de estampido desde que não contenham mais de 20 centigramas de pólvora por peça. Classe B, que incluirá 1º, fogos de estampido com 25 centigramas de pólvora no máximo. 2º, foguetes com ou sem flecha de apito ou de lágrimas sem bomba. 3º, os chamados potes a fel, morteirinhos de jardim, serpentes voadoras e outras equiparáveis. Classe C, que incluirá, 1º, fogos de estampido contendo mais de 25 centigramas de pólvora. 2º, foguetes com ou sem flecha, cujas bombas contenham até 6 gramas de pólvora. Classe D, que incluirá, 1º, fogos de estampido com mais de 200 gramas e 50 centigramas de pólvora. 2º, foguetes com ou sem flecha, cujas bombas contenham mais de 8 gramas de pólvora. 3ª, as baterias. 4º, morteiros com tubos de ferro. 5º, demais fogos de artifício. 4º, os fogos incluídos na classe A podem ser vendidos a quaisquer pessoas, inclusive menores, e sua queima é livre, exceto nas portas, janelas, terraços, etc., dando para a via pública. Artigo 5º, os fogos incluídos na classe B não podem ser vendidos a menores de 16 anos e sua queima é proibida nos seguintes locais. A. Nas portas, janelas, terraços, etc., dando para a via pública e na própria via pública. B. Nas proximidades dos hospitais, estabelecimentos de ensino e outros, ter a seguinte redação. Artigo 6º. Os fogos incluindo na classe C não podem ser vendidos a menor de 18 anos e sua queima depende de licença da autoridade competente, com hora e local previamente designados nos seguintes casos. A. Para a festa pública, qual for o local. B. Dentro do perímetro urbano, seja qual for o objetivo. Artigo 7º. Os fogos incluindo na classe D não podem ser vendidos a menores de 18 anos e, em qualquer hipótese, só podem ser queimados com licença prévia à autoridade competente. Artigo 11. Compete a fiscalização deste decreto-lei às autoridades policiais. Decreto número 3.665, de 20 de novembro de 2000. Este decreto é editado pelo Presidente da República por força do inciso 4º do artigo 84 da Constituição Federal, normatiza todos os produtos controlados pelo governo da União por intermédio unicamente do Exército Brasileiro, cujos principais são os explosivos, as armas, as munições, os materiais bélicos e os fogos de artifício com ou sem estampidos. E, além do artigo 112, os outros artigos de interesse a produtos controlados nos quais estão inseridos os fogos de artifício são os seguintes. Artigo 4º. Incumbe unicamente ao Exército baixar as normas de regulação técnica e administrativa para a fiscalização dos produtos controlados. Artigo 5º. Na execução das atividades de fiscalização de produtos controlados, deverão ser obedecidos os atos normativos emanados do Exército que constituirão jurisprudência administrativa sobre a matéria. Artigo 6º. A fiscalização de produtos controlados que trata este regulamento é de responsabilidade do Exército, que executará por intermédio dos seus órgãos subordinados ou vinculados, podendo, no entanto, tais atividades serem descentralizadas. Artigo 27º, parágrafo 1º. São atribuições privativas do Exército fiscalizar a fabricação, recuperação, manutenção, utilização industrial no uso à exportação, à importação, ao desembaraço, ao alfandegário, o armazenamento, o comércio e o tráfico de produtos controlados. Artigo 34. São atribuições exclusivas da Secretaria de Segurança Pública. 1. Colaborar com o Exército na fiscalização do comércio e tráfico de produtos controlados em áreas sob sua responsabilidade, visando a manutenção da segurança pública. 6º. Cooperar com o Exército no controle da fabricação de fogos de artifício e artifício pirotécnico e fiscalizar o uso e o comércio desses produtos. Artigo 112. Este artigo do Decreto 3.665/2000 repete integralmente as mesmas disposições do Decreto-Lei 4.238/1942, aludido acima. Artigo 139, parágrafo 1º. As legislações policiais e das prefeituras não poderão divergir e não conflitar com as normas deste Decreto 3.665/2000. Portaria 42, do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, baixada em 3/10/2008. 6.1.4. A distância mínima de separação entre qualquer tubo de lançamento, na vertical ou inclinado, ou em local com exigência de precauções especiais, ou seja, de pessoas, hospitais, estabelecimentos policiais ou correcionais, bem como postos de combustíveis, depósitos de materiais inflamáveis, explosivos ou tóxicos, está apresentada na tabela 3. Tabela 3. Precauções adicionais. Distância mínima, calibre nominal, tubo de lançamento. Distância, fonte, risco especial em metros, 76.2 milímetros para 85 metros, 76.2 milímetros para 128 metros, 106.6 milímetros para 171 metros, 127 milímetros para 213 metros, 152,4 milímetros para 256 metros, 177,8 milímetros para 299 metros, 203,2 milímetros para 341 metros. Como se observa na seção 6.1.4, essa portaria do Exército estabelece as distâncias a fim de preservar o sossego dos elementos relacionados. Quanto ao projeto de lei em epígrafe, como se pode denotar, é inequívoco afirmar que se trata de um PL inconstitucional ao invadir a esfera de competências exclusivas da União, desbordando, portanto, de modo irrefutável dos limites impostos pelo ordenamento constitucional, proibindo onde é permitido por esses dispositivos superiores, tal como ocorre com o projeto de lei em apreço. E reiteramos que o Brasil é uma república federativa onde há hierarquia de poderes de leis. E os estados e os municípios estão entre as principais guardiãs da democracia, cabendo-lhes não somente representá-las, mas principalmente respeitar e praticar dispositivos da Constituição Federal, mormente ao artigo 23. Artigo 23. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Há que se admitir, inclusive, que a atividade legislativa possui evidente natureza jurídica subsidiária, submetendo tal exercício à real necessidade de normação, sendo absolutamente vedadas pelo ordenamento jurídico constitucional vigente as leis supérfluas, interativas, desnecessárias e inócuas, configurando-se, neste caso, em abuso de legislar. Além de não haverem evidências de malefícios atribuídos aos fogos destampidos, mesmo que houvessem no artigo 24 reserva de competência legislativa, à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislarem de modo concorrente, ficando excluídos os municípios. E mesmo assim, o parágrafo 4º do artigo 24 da Constituição Federal 88, grifado abaixo, dispõe sobre a superveniência dos Estados perante as leis federais. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 5. Produção e consumo. 6. Floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle de poluição. 2. A competência da União para legislar sobre normas gerais, exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo 3º, não existindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Parágrafo 4º, a superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Como se denota, na legislação federal supracitada, nem mesmo se pode alegar para efeito do PL em testilha os incisos 1, interesse local, e 2, suplementação da legislação federal e no que couber do artigo 30 da Constituição Federal 88, porque há normas complementares instituídas pela União, ente federado constitucionalmente de maior amplitude, referentes a produtos controlados nos quais estão incluídos os fogos de artifício. Decreto-Lei 4.238/42, Decreto 3.665/2000 e Portaria 42 do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército. Pode afirmar, consequentemente, que partindo da evidência de que a fabricação, o comércio ou uso de fogos estampidos são permitidos em todo o país pelo Poder Superior, o PL está proibido quase todos os tipos de fogos de artifício permitidos pelo Decreto-Lei nº 4.238 de 1942 e os artigos 4º, 5º, 6º, 27º, inciso 6º do artigo 34 e do artigo 112 do Decreto Federal 3.665/2000, considerando que o artigo 112 repete todas as disposições do Decreto-Lei 4.238, inclusive que o PL está revogando as leis federais já informadas acima, algo impensável e inadmissível em uma república federativa, como é o caso do Brasil, cuja Constituição Federal prevê reiterarmos a hierarquia de poderes e de leis do PL que afronta as legislações federais e outros sim até mesmo o limite intuitivo ao princípio democrático da liberdade privativa das pessoas utilizarem fogos estampidos previsto no inciso 5º do artigo 24 CF/88. O artigo 24 compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal legislarem concorrentemente sobre produtos de consumo. Reiteramos que o parágrafo 1º do artigo 1º do PL está proibindo todos os tipos de fogos de artifício e não apenas os destampidos, mesmo sendo permitido em todo o território nacional, inclusive em Muzambinho, pelas legislações federais e estadual de Minas Gerais. Parágrafo 1º, para efeito dos dispositivos constantes no artigo, serão considerados fogos e artefatos pirotécnicos proibidos. A. Fogos destampidos. B. Foguetes com ou sem flechas de apitos de lágrimas, com ou sem bombas. C. Morteirinhos de jardim. D. Bombinhas. E. Morteiros com tubos de ferro. Consequentemente, os comerciantes não têm condições de se adaptar ao artigo 4º do PL, porque todos os tipos de fogos de artifício, inclusive os sem estampidos dispostos na letra B, C e E, em tese, estariam proibidos em Muzambinho. Por conseguinte, se o mesmo, depois de nossos argumentos apontados, a inconstitucionalidade, a lei for sancionada, é importante frisar que o município não dispõe de poder de polícia para proibir, multar, abordar ou prender os usuários que estiverem queimando fogos estampidos e nem apreender os artefatos, porque as pessoas estarão protegidas pelas legislações dos seus entes superiores já alencados, configurando, se houverem tais concorrências, de abuso de autoridade e as pessoas prejudicadas poderão ajuizar ações indenizatórias contra o município, que não poderá nem mesmo alegar o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal de 1988. Parágrafo 8º. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. O título ilustrativo, esclarecemos que não há fogos totalmente sem estampidos ou sem efeitos sonoros ruidosos, pelos seguintes motivos. Quando a pólvora nega utilizada para impulsionar o artefato sem estampidos e acessa pelo estopim dentro do tubo de lançamento, ocorre um estrondo para provocar a pressão e lançar o artefato pirotécnico ao espaço. E, após atingir a altura projetada, ocorre uma explosão interna no centro do artefato para acender os componentes de efeitos visuais com a finalidade de lançá-los à distância e promover o efeito desejado do artefato pirotécnico. Por esse motivo, os fiscais do município não dispõem de conhecimentos para determinar se o produto é somente para efeitos visuais. Com referência aos animais e pessoas idosas, reiteramos que foi baixada a portaria 42/2008 pelo Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, acima descrita, estabelecendo as distâncias entre os locais das utilizações dos fogos, pessoas e edificações em geral, a fim de minimizar os efeitos sonoros e, quando maior for a incidência do estampido, maior a distância exigida por essa portaria. Demais disso, há Não há qualquer estudo prático, teórico ou científico que evidencie danos às pessoas, aos animais, ao meio ambiente, provocados por fogos de artifício com estampidos, e devem ser considerados que os fogos são utilizados ocasionalmente, ao contrário de outros elementos sonoros, como exemplos, os aviões, veículos, sirenes, entre outros, inclusive latidos de cães de grande porte, que incomodam os vizinhos dioturnamente, o que não acontece com os fogos de estampidos, que são utilizados apenas em ocasiões especiais, principalmente no dia 12 de outubro, alusivo à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Entretanto, se fossem evidentes os danos à natureza, aos animais e às pessoas, as leis federais relativas ao meio ambiente, principalmente a 9.605/98, dispondo sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, teria revogado os artigos do Decreto-Lei 4.238/42, que permitem o uso dos fogos de estampido. É importante destacar que em todas as mais de 60 fábricas de fogos no município de Santo Antônio do Monte, Minas Gerais, são queimadas centenas de fogos com estampidos diariamente, com a finalidade de testar a qualidade dos produtos. E na maioria das fábricas vivem dezenas de cães sem raças definidas, abandonados nas imediações pelos antigos donos, os quais podem sair, voltar livremente, mas permanece morando nas fábricas, onde se alimentam de sobras de comida dos restaurantes de fábrica. E nas áreas das indústrias pirotécnicas, todas situadas nas zonas rurais, habitam e se reproduzem milhares de pássaros e mamíferos selvagens, e nunca foram notados danos à reprodução ou mortes em face dos fogos de estampidos. Consequentemente, tendo em vista os argumentos apresentados, solicitamos muito respeitosamente a Vossas Excelências que se dignem considerar inconstitucional o projeto de lei em testilha devido aos óbices legais e constitucionais que maculam. Eduardo Sugigama, diretor-presidente. Walter Jeremias, diretor administrativo. Wilber de Farias, diretor jurídico OAB São Paulo. Protocolado em 5 de 11 de 2018, às 8 horas e 43 minutos, na assessoria legislativa, pelo assessor Marcos Vinícius Melo Ribeiro. Somente isso, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há algum escrito para o uso da tribuna livre.
Não há.
Solicito ao segundo secretário, vereador Afrânio Donizete Damasco, conforme o artigo 51, inciso 2 do regimento interno, passe o livro colhendo assinaturas dos vereadores que quiserem se pronunciarem. Eu vou falar aqui.
Francisco?
Pode? Você sabe? Então vai. Coloque os pronunciamentos aos senhores vereadores, obedecendo à ordem de inscrição. Vereador Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores.
Boa noite.
Que compõem essa egrégia Casa de Leis. Imprensa aqui representada. Público aqui presente, a quem eu tenho satisfação de ver essa casa com bastante munícipes hoje. Espero que isso aconteça por mais vezes. E ao público que também me acompanha pelos meios de comunicação, meu cordial boa noite. Eu gostaria de começar minha fala mandando um grande abraço para um muzambiense que reside na cidade de São Paulo, que é o senhor Nicolau Anichini, que sempre que pode tem mandado aqui para o nosso posto de saúde, para a nossa cidade, para o asilo, uma grande remessa de medicamentos, medicamentos de amostra grátis, que ele ganha dos amigos dele, que são médicos lá em São Paulo, e faz essa destinação aqui para a nossa cidade, que muito ajuda, tanto no asilo como no nosso posto de saúde, daquelas pessoas que não têm uma condição financeira de estar adquirindo os mesmos. Fica aqui o meu abraço, o meu reconhecimento a esse grande muzambiense que reside na cidade de São Paulo. Outro assunto que me traz aqui, senhor presidente, senhores vereadores, essa semana eu fui procurado por alguns moradores da rua Capitão Leodoro Mariano, principalmente ali nas adjacências daquela rua que desce do Bar do Beco. E, inclusive, eu tenho algumas imagens, eu devo estar procurando o responsável pela Polícia Militar de Muzambinho para mostrar essas imagens ao destacamento policial de Muzambinho para o que vem acontecendo ali. Eu acredito que não só naquele setor, mas em outros demais setores de nossa cidade, é um grande uso de drogas, de entorpecentes por parte de grandes jovens de Muzambinho que não têm o mínimo de respeito com a população. Ainda bem que o Bolsonaro chegou aí, né? Vamos mudar esse negócio da lei para 18 anos, vamos começar com 14. Aí vai mudar muita coisa. Mas, enquanto isso não acontece, nós não podemos ficar calado e omisso a isso que vem acontecendo na nossa cidade. Hoje eu fiquei sabendo também, por intermédio de outros munícipes, que, infelizmente, a nossa Praça Pedro de Alcântara de Magalhães está virando uma cracolândia muzambiense. Infelizmente, as pessoas de bem da nossa cidade estão sendo proibidas de pular, de trafegar naquele local devido a esses inadimplentes que estão aí e que, infelizmente, a nossa corporação policial é pequena e talvez até não consiga dar conta dessa inadimplência. Mas nós não podemos nos calar a isso e vamos bater em cima para que a gente consiga um êxito nesse setor também. Outro assunto que me traz aqui, gostaria que fosse registrado, talvez já esteja certo do conhecimento do responsável pelas obras na nossa cidade, a situação, eu entendo que agora adentrando o período de chuvas, várias ruas de nossa cidade vêm sofrendo alguns danos devido às chuvas que estão caindo aí, alguns até com grande volume de água e que vem prejudicando nossas ruas. Mas a rua Araguaia, ali no bairro Jardim Palmeiras, se encontra, eu passei por lá ontem, se encontra com duas crateras lá que está difícil. Eu acho que a hora que der uma aragem aí, algum tempinho disponível, e os responsáveis por esse departamento puderem resolver esse problema lá, será de muito proveito para os moradores de lá e para toda a nossa cidade, dos munícipes que por lá trafegam. Outra coisa que eu tomei conhecimento agora à tarde, gostaria de deixar aqui minha manifestação de apoio ao Poder Executivo, por essa medida que está sendo tomada, que é a respeito à coleta de lixo na nossa cidade, que, infelizmente, devido à inadimplência do governo estadual com o nosso município, como também com vários municípios do nosso estado, a nossa prefeitura está sem dinheiro e, infelizmente, essa medida da coleta de lixo ter que ser feita um dia sim, um dia não. Eu gostaria que a população acatasse com carinho, com respeito, porque é uma medida que, infelizmente, a prefeitura teve que tomar, porque os nossos cofres estão vazios devido ao descaso do governo estadual com a nossa cidade. Encerrando a minha fala, meus queridos amigos, hoje é um dia, para mim, de muita alegria, de saudade, de tristeza, mas a gente tem que saber que a vida é essa e que um dia a gente vai estar todos juntos num plano espiritual novamente. Hoje, se meu pai fosse vivo, ele estaria fazendo 100 anos. Mas eu tenho certeza que da onde que ele está recebendo esse parabéns desse filho dele aqui. Eu gostaria de transmitir também ao pai do meu amigo, vereador Carlos Herbert Salomão, que é o Michel Salomão, que hoje também completa 81 anos. Muito obrigado, boa noite a todos.
O próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Jota Maria, passa a cadeira presidencial para o Daniel Ferraz. Senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite. Mozambique Notícias, a todos que nos acompanhem pelo Facebook, Facebook particular, a Folha Regional, também aí os amigos que estão presentes hoje aqui nessa Casa de Leis, a Casa do Povo, aos voluntários do bem que prestam um serviço incrível para Mozambique, através aí da recuperação, do amor aos animais, a gente tem acompanhado, e realmente é uma batalha e é um esforço tremendo que os voluntários do bem fazem, e a gente só tem que agradecer por esse trabalho de voluntário, um trabalho realmente magnífico. Quero agradecer também a presença aqui dos amigos, a dona Brenda, que está mais presente, né, dona Brenda? Seja muito bem-vindo a senhora e toda a sua família, e aos demais companheiros. Gostaria de salientar a respeito, evidentemente, da crise que nós estamos passando, e que crise. Mas às vezes é na crise que você cria, às vezes não. É na crise que há as alternativas, a criatividade, né? Para você fazer alguma coisa. Porque a situação realmente é caótica, é melancólica, mas nós temos que realmente começar a pensar o que que nós podemos fazer para não ficar aí simplesmente deixando as coisas correrem. Nós estamos passando uma crise, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e pronto, vamos cruzar os braços. Eu acho que nós podemos fazer algo, pelo menos, mesmo que seja um pouquinho, mas podemos fazer. Por exemplo, aqui em Mozambique, nós temos uma falta incrível de lixeiras nas ruas. Nós não temos lixeiras. Se temos, são poucas. Mas nós temos lá no almoxarifado aqueles tambores que chegam de diesel. Tem os maiores e os menores. Já que não está aí trabalhando nas estradas, está parado, por que então não fazer essas lixeiras com aqueles tambores, colocar nos bairros, não seria uma alternativa? Essas lixeiras? Porque realmente tem lugar que você anda, não tem onde pôr lixo. É uma maneira de você colocar o funcionário para trabalhar e fazer essas lixeiras. Quer dizer, isso é uma alternativa. Segundo, conversando com o Fernando, eu não sei se isso pode acontecer, se é dentro da lei, se não é dentro da lei. Isso a gente tem que ver. Se for fora da lei, pode me corrigir aqui, ó Jota. Isso aí é inconstitucional, não pode fazer. É a respeito do transporte, que muitos munícipes precisam ir para a cidade. E essa dificuldade, problemas, é desde o tempo da administração do Ivan. Eu já trabalhei na Secretaria de Saúde, tinha uma dificuldade enorme para transportar os pacientes para Campinas, para Ribeirão Preto. Segundo a informação, diz que não é obrigação da prefeitura, quando uma pessoa ela faz um tratamento lá em Campinas, na Unicamp, e esse tratamento não é pela Secretaria de Saúde, não saiu pela Secretaria de Saúde, a Prefeitura não tem por obrigação levar essa pessoa. Eu não sei se pode ou não pode, não está tendo transporte porque não tem verba para pôr nos carros. Será que não podia, por exemplo, a Prefeitura fazer, tal mês vai 5 pessoas para Campinas fazer tratamento? Pegaria essas pessoas, daria o carro, o motorista, e essas pessoas colocariam o petróleo? Pode fazer isso ou não pode? Pelo menos irão até Campinas, farão. É uma alternativa? Tem que ver se pode, se a lei permite. Mas ninguém fica sem ir. Não vai pesar, vai R$50, R$60 para cada pessoa? É uma alternativa. Podemos? Ah, pode fazer. Então, é uma saída? Enfim. Também, nós, essa semana, recebemos muitas reclamações aqui. Na...
Concede uma parte.
Pois não?
A maneira, a forma que foi feito o transporte, da qual o senhor fazia parte daquela administração, era tão ruim, por que que não sugeriu nessa oportunidade aí que fizesse aí a combinação, a parceria entre eles para viajar?
Eu
naquela
fiz...
oportunidade foi ruim demais, senhor presidente.
Vereador, péssima. Eu fiz a sugestão, só que na época eu não era vereador, eu era apenas um funcionário de baixo escalão. Sim, mas... Não, mas quem era secretário era outra pessoa. Hoje eu sou vereador, hoje eu estou propondo isso. Né? É uma buscar solução. Muito bem.
O senhor permite uma parte? O senhor falou que foi procurado essa semana por algumas pessoas reclamando do transporte, da saúde. O que que o senhor fez como presidente da Câmara?
Amanhã... Eu tenho reunião marcada com eles, vou propor, entrar em contato com o secretário, propor essa ideia, se pode, se é legal, se não é legal. Aliás, o vereador Fernando da Saúde também vai participar dessa reunião, esses que me procuraram, para a gente sentar e ver a situação.
O senhor vai sentar com quem?
Com as pessoas que me procuraram e mais com o Fernando, vereador.
E do executivo, quem?
Vou entrar em contato com o secretário de saúde, ver a possibilidade dessa ideia. Se não der, vai fazer o quê?
Porque eu também recebi algumas reclamações e se chamar alguém de executivo, também gostaria de participar da reunião.
Sim, se o executivo vier até na Câmara, para vir aqui para a gente bater um papo, seria de grande valia.
Mas se reunir o senhor e o outro vereador e ninguém do executivo, qual a providência? O que vai de concreto acontecer?
O munícipe vai nos procurar e sentar e vai relatar o que está acontecendo. É um direito deles procurar
o
vereador.
Mas e a solução para o problema?
Hã?
Qual é a solução?
Mas eu acabei de falar que nós vamos procurar o secretário de saúde.
Tá, mas e se não vier ninguém do executivo?
Mas eu vou entrar em contato, passar essa ideia... Pelo menos receber a pessoa, nós vamos receber e tentar entrar no... Achar uma solução. E se não achar a solução, pelo menos nós tentamos.
Faz um convite para o secretário vir até aqui, ué.
Eu entrarei em contato com ele amanhã. Então, né?
Só falar não adianta, tem que procurar soluções.
Isso, né? Mas é isso que eu estou fazendo.
Saúde não se brinca, né?
É, a parte é um minuto, senhor vereador.
Então eu tenho 3 minutos, por gentileza, né?
Mas o meu Sim. deu um minuto? Não, mas
não tá mais. Ele me aperteou várias vezes. É um só a parte.
Oh, mas eu estou falando. E quem está marcando o seu tempo sou eu. É porque está estragado o aparelho aqui. O senhor não tomou providência de mandar arrumar?
Queimou hoje.
Ah, foi hoje? Queimou?
Foi hoje.
Ah, tá.
Tem um relógio funcionando ali agora.
Eu acho que eu não falei durante um minuto, não.
Mas pode apartear uma vez, vereador.
Mas é um minuto a parte, não é?
Sim, o senhor apartiou 4 vezes.
Mas eu estava falando ainda, não concluía meu aparte.
Ô, presidente, eu posso continuar?
Sim.
Hã?
Pode.
Dá o desconto para mim lá, hein? Eu preciso de desconto. O vereador me interrompeu ali 13 vezes. Bom, prosseguindo aqui, eu recebi novamente... como o Francisco Chiquinho ali recebeu, algumas reclamações, especialmente da capitão Leodoro Mariano. Segundo a informação, eu não sei se é verídica, mas é bom a gente relatar aqui, que tem alguns motoboys que trabalham algumas empresas e que tiram o escapamento da moto para fazer um barulho mais arrojado. É, aí vai... Não sei se é verídico, mas também entraremos em contato com a Associação Comercial, a gente pode ver isso, e averiguar se realmente está acontecendo isso, porque está trazendo um desconforto enorme na Capitão Leodoro Mariano, especialmente na Capitão Leodoro Mariano, porque ali ficou muito bonito, muito bom para o tráfego, né? E diz que essas motos realmente estão num barulho violento. Faremos também essa reunião com a Associação Comercial para tratar também de outros assuntos pertinentes ao município. Por exemplo, nós já fizemos requerimentos aqui, inclusive o Afrânio fez um requerimento também a respeito dos abrigos do ponto de ônibus, que também a gente poderia fazer uma parceria com a Associação Comercial, né? A Associação Comercial poderia ver essas empresas, se pode patrocinar, enfim. Tudo isso tem que sentar e dialogar, ver uma sugestão para essa situação. Outra coisa.
Estou olhando.
Realmente, na Praça Pedro Alcântara de Magalhães, existe um tráfego. Olha, à luz do dia que está acontecendo o tráfico de droga, e a gente vê, então a gente pede encarecidamente, eu não sei, evidentemente que a polícia já está de olho, o que está acontecendo, e por ali tem muitas crianças, adolescentes, alunos, e a gente realmente percebe a olho que tem realmente um tráfico de droga acontecendo na Praça Pedro Alcântara Magalhães. Sem falar do mau cheiro, que é insuportável. Quando o sol, nessa época do verão agora, chove, depois o sol vem, parece que tem um odor terrível. Então tem que tomar as providências, prefeitura, polícia, porque realmente está de assustar o que está acontecendo ali na Praça Pedro Alcântara de Magalhães. Gostaria também de salientar aqui o projeto do nosso vereador, doutor Vicente. Senhoras e senhores que estão aqui, e não quer deixar eu falar, esse projeto, como eu já disse, o trabalho que vocês fazem é um trabalho incansável, é um trabalho bonito, é um trabalho capacitado, é um trabalho realmente que a gente aplaude constantemente. Nós somos parceiros, nós já fomos à luta, atrás de terrenos, estamos aí atrás dos deputados para mandar verba para fazer aí um abrigo, né, um local onde esses animais podem realmente ter a recuperação com dignidade, e se Deus quiser nós vamos conseguir. Mas, porém, esse projeto, no meu entender, é um projeto que tem que ser muito bem avaliado, analisado, conversar com toda a comunidade, igrejas, porque nós temos anos milenar. Os fogos faz parte da cultura do povo. Festa de São João, São Pedro, Santo Antônio. Isso é questão de cultura. E cultura você não tira de uma hora para outra. Nós temos que falar sobre o Réveillon, as festas de igreja, de Nossa Senhora Aparecida. Como é que de uma hora para outra a gente vota um projeto desse e não tem mais em Muzambinho? Então nós temos que ouvir muito a comunidade, se possível até audiência pública aqui na Câmara. Do outro lado, nós temos uma empresa em Muzambinho que só de estoque, mais ou menos, deve ter uns 150 mil reais em fogos. Como é que vão voltar um projeto? Como é com a empresa? É uma situação realmente difícil. Eu, com todo respeito aos animais, eu tinha uma cachorrinha que chama, era uma raça Pinscher. Quando soltava os fogos, ela ficava gritando, mas aí eu abraçava, colocava ela assim embaixo do braço, colocava uma cobertor, enfim. Mas se o projeto for votar hoje aqui, eu voto contra. Eu votaria contra. Agora, eu acho que junto com essa empresa, vê a possibilidade, se pode, tem esse artifício de não fazer barulho, se a empresa trabalha com isso, se não vai ter prejuízo para a empresa, vê essas possibilidades. Então, é um projeto realmente, gente, que a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muita, né, discernimento para ver, as comissões analisarem, ver o outro lado da comunidade, enfim, para a gente colocar esse projeto para ser votado. Isso é a ideia do vereador J. Maria. Muito obrigado. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Mário Donizete Menezes.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa. Cumprimento a pessoa da dona Brena, a quem em seu nome peço licença para cumprimentar todas as pessoas que nos assistem nesse momento. E lembrar que é a esposa do nosso saudoso João Lima, que além de companheiro é nosso grande amigo, de parceiro, inclusive político, que tivemos há longos anos. Com relação à fala do presidente, que me antecedeu, eu gostaria até de lembrar o seguinte, que por várias vezes munícipes já ajudaram financeiramente a compra de óleo diesel para que as máquinas movimentassem. Então eu não vejo, a princípio, ilegalidade alguma de uma parceria do munícipe com o município, no propósito de uma, da saúde, que é, né, que é uma coisa eminentemente de urgência. Então, havendo possibilidade do munícipe e, obviamente, a carência do município, que nós vivemos no momento, não vejo porquê dessa parceria. Entendo que é muito bem-vindo. Com relação também à fala do nosso presidente, acredito eu que as pessoas, a maioria das pessoas que aqui estão hoje, vieram para realmente saber o andamento dessa votação, desse projeto que já está em pauta, né, está em andamento aqui nessa Casa de Leis, que diz respeito à proibição da utilização, queima e soltura de fogos de artifício em Muzambinho e da outras providências. Quero, primeiramente, enaltecer a pessoa do nosso nobre vereador, doutor Vicente, que tanto tem trabalhado e feito projeto em prol dos munícipes dessa cidade, e sempre os projetos são muito bem-vindos a essa casa. Claro que são projetos difíceis de elaborar, porque vemos que a população, de um modo geral, ela diverge, não é? Alguns são favoráveis, conforme também dito anteriormente pelo meu antecessor, e outros alguns favoráveis, outros contrários, e com algumas razões, claro. Mas o que nos preocupa mais é a legalidade e a constitucionalidade desse projeto. Portanto, essa questão a gente vai analisar momentos depois, se é que isso vai ocorrer ainda essa noite. Mas o meu objetivo maior dessa minha fala, para as pessoas que aqui estão, até numa questão de respeito, e agradecendo de antemão essa presença maciça, de colocar em rápidas pinceladas alguns procedimentos que essa casa adota a partir do momento que recebe um projeto. Nesse caso em especial, de um vereador fazer essa proposição desse projeto de lei, o que ocorre? Primeiramente, dá-se entrada na casa, posteriormente vai até ao nosso assessor jurídico. O assessor jurídico analisa o projeto, as formas, legalidades e constitucionalidades ou inconstitucionalidades, se houver, não é? Ele teria toda a condição, a princípio, de renegar a entrada e a votação, a continuidade desse projeto em tramitação na casa, porém, de acordo com a mesa, que até parabenizo, que não foi como outras administrações e que eu participei, inclusive, a mesa faz questão que o assessor jurídico, muito embora, independentemente do seu entendimento, passa para a Comissão de Justiça e Redação. Essa Comissão de Justiça e Redação, ela é composta por 3 membros. No caso, hoje, é composta pelo presidente, vereador Fernando, pelo vereador Carlos Herbert Salomão e por mim. Essa comissão, a Comissão de Justiça e Redação, entre outras comissões, mas essa comissão, ela é decisiva. Se ela entender que o projeto é inconstitucional, ela simplesmente, dentro da legalidade, com o regimento interno e a lei orgânica, ela rejeita a proposição do projeto. Aí não vem nem para o plenário. Ao contrário disso, se ela entender que deve ser levado ao plenário, vindo ao plenário, pode ocorrer o quê? Um pedido de urgência para a votação do projeto. Ou vai tramitar normalmente. Dentro de 2 semanas, provavelmente, o projeto já está com o parecer de todas as comissões e será colocado em pauta de votação. Mas se algum vereador pedir urgência, é colocado em votação. Mais ainda, nesse pedido de urgência, pode ocorrer o quê? Que algum vereador peça vista do projeto. E se isso vier a acontecer, também é colocado em votação. Então, como vocês veem, é uma forma muito democrática. São 11 pessoas para decidir uma situação. O que eu quero expor é que não é justo que vocês ficam ao longo das horas, até 9 horas, talvez até 10 horas, e esse projeto, de repente, nem discutido será. Então, eu estou dizendo o que pode ocorrer nessa noite de hoje. Às vezes, o projeto nem em pauta do plenário virá. Mas, como disse inicialmente, enalteço a pessoa do vereador, assim como os demais vereadores que têm feito projetos, objetivando, é claro, o melhor, a desenvoltura dos munícipes e da melhor situação para que nós vivamos numa situação mais cômoda, principalmente com relação aos animais, que também vejo aqui as voluntárias, ou os voluntários, que a gente respeita e admira muito, e muito, que muito trabalha em prol disso. E é a nossa grande preocupação. Em segundo plano, eu queria enaltecer e parabenizar, até faço, seu assessor do Legislativo, Marquinho, um ofício à maçonaria Odilon Piconês, que, mais uma vez, não mediu esforços para que, juntamente com seus membros, propusesse uma confraternização essa que, arrecadando fundos, vai realmente regularizar a situação da banda Maestro Benedito Cesarino. E com isto, acrescento mais um requerimento, senhor assessor, para que, uma vez regularizada essa banda, que o Poder Executivo, através da Secretaria de Lazer e Cultura, realmente dê oportunidade a essa banda, que é, sem sombra de dúvida, um marco da nossa cidade. E nós teremos aqui em breve o aniversário da nossa cidade. E digo, o aniversário de Muzambinho, sem a participação dessa banda, é como se fosse alguém que nunca foi no Rio de Janeiro e indo ao Rio de Janeiro não visitasse o Pão de Açúcar. Então, realmente, não justifica o aniversário de Muzambinho, estando em dia a banda, com a ajuda dessa maçonaria e das pessoas que estavam presentes naquele momento, não há porquê o município não contratar essa banda e não dar oportunidade a ela de realmente abrilhantar o nosso aniversário da cidade. Boa noite a todos.
Próximo vereador, fazer uso da palavra, vereador João Batista Vasconcelos.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente, a quem eu cumprimento aí, a Roseli, Rinaldo, Lupinha e a todos aqui presentes aqui. Falar depois de um advogado e depois de um radialista não é fácil não, viu, Baiano? O pessoal aí tem o dom da palavra. Primeiramente, eu gostaria aqui, usando aqui da palavra, de direcionar o Chiquinho, ao que é engraçado, rapaz, que finais de semana e sábado, domingo, não tem ninguém na Praça Pedro de Alcântara Magalhães. Não tem pedinte, não tem ninguém usando dar, não tem nada. De domingo lá é limpo, né? Não, permito. Ninguém está marcando horário mesmo.
Não, tá. Não, o problema que eu me referi à Praça Pedro de Alcântara Magalhães não é só no final de semana, não. É diário.
Então, final de semana não tem ninguém. Eu acho esquisito, eu notei, inclusive uma pessoa me disse que final de semana não tem.
Acho que a escola deve ser. Não,
Interessante. E quanto à rua Araguaia, ela já nasceu ruim. Eu acho que lá deve ter um recapeamento total e geral, que aquela rua lá, ao longo de todos esses anos aí, ela sempre foi e continua sendo ruim. A respeito também aqui das viagens, como disse o presidente, falar depois tem esse privilégio. Eu acho que nós deveríamos, eu, o Canarim e outro vereador aqui, deveria fazer um projeto de lei apagando aí o mandato passado, que só deu desprazer, descontentamento a toda a população de Zambinho, que a gente era cobrado diária aí por questões de viagem. Todo dia tinha gente reclamando questões de viagem, porque não viajou, porque não aconteceu. Teve vereador dessa casa aqui que foi reeleito aí de tanto fazer viagem, transportando paciente. E é o que dava para fazer. Então foi horrível o mandato passado. Inclusive, eu estou correndo atrás do matador municipal aí, que responsabilidade maior foi do prefeito anterior também de ter deixado fechar. Hoje dá um prejuízo no mínimo aí de 10 mil reais semanais, eu procurei saber. Viu, Canarim? Sei que é da área. Cobra R$ 135,00 para matar, bater uma reis lá em Poço Fundo, mais 60 de transporte, 195. Fora o couro e as demais coisas que ficam para eles lá. Hoje, meus amigos, perde numa criação em torno aí de R$ 200, R$ 250,00. E hoje abate 50 reis para meus amigos, nada mais. E tudo isso estava na mão do prefeito anterior, que aceitou aí a denúncia da veterinária na oportunidade, que não estava faltando higiene, na parte sanitária não estava indo bem, e ele acatou e fechou. E hoje está dando um trabalho danado para toda a população. Quero agradecer o Renato do IFET, que fizemos uma reunião semana passada, junto com o prefeito, que estava na oportunidade, o seu Luiz Fernandes Francisco, Murilo e outras demais pessoas, e ficou aí, todos aí comprometidos a buscar a solução para abrir o mais rápido possível. E hoje teve mais uma pessoa, Canarim, que vai juntar, se prontificou a ajudar aí na reabertura do matador, que é o Délcio Bueno da Silva aí. Então aí é todos em prol aí do matador municipal, e tudo isso aconteceu aí por falta de eficiência da administração passada. O mesmo está acontecendo hoje no estado de Minas Gerais e todos lamentando, né? E acaba tendo um efeito cascata, que até os vereadores acabam sofrendo com essa incompetência, com essa má administração aí que aconteceu com o senhor Pimentel aí. Eu tive o prazer e a honra de não votar. Então, eu acho que muitas vezes se procura, se almeja um cargo público, mas a capacidade de ser um administrador, um bom gestor, não é só na hora, como diz o presidente aqui, nessas horas difíceis que se acha. Eu acho que no momento infarturado tem que se prever, tem que se anteceder aquilo que pode acontecer. Não é se esbanjar. Não existe momento de fartura e momento de crise na administração pública. Existe o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Eu acho que muitas vezes aí, quando tem, se esbanja, se contrata, se enche a prefeitura, se enche a Câmara, e depois você fica esperneando e arranjando desculpa para aquilo que não está acontecendo. Então, é dessa forma aí que acontece tantas vezes aí a administração pública. Quanto ao projeto que está aqui para ser votado, eu acho que eu tenho a percepção e a noção, da mesma forma que vai acontecer daqui uma semana, de imediato para votar. Sou contrário, até porque, por várias pessoas que aí que comentei o projeto, todos são contrários. Tem a tradição religiosa, que eu não abro mão de forma alguma aí, sou católico devoto, no dia de Nossa Senhora, aí mesmo que o exército dos Estados Unidos venha na porta da minha casa, e se eu puder, eu vou sortar foguete. Então, se eu sorto foguete num dia, o ato que os outros mães vão sortar, tem as tradições religiosas, dia de Santo Antônio, São Pedro, São João, e o foguete aí nada mais é que mostrar o contentamento, a alegria de uma pessoa. Eu acho que ninguém sorta foguete aqui para prejudicar um cachorro, para assustar um animal. Não me convence de forma alguma. Eu acho que a gente tem que saber conviver esse momento. Sou favorável que continue a população e o ser humano mostrando seu momento de contentamento. Numa vitória de um time de futebol, na festa, nas comemorações aí de santos, de igreja, de fim de ano. Então, aí, eu sou todo lado mais do ser humano aí, que ele expressa sua vontade, sua alegria, e nada contra. Eu também tenho um cachorro, gosto e trato ele muito bem. Então, eu acho que, do meu ponto de vista, hoje sou contrário, daqui uma semana eu sou contrário, daqui um ano também sou contrário. Não vou mudar de situação tão fácil. Quanto ao seguro cobrado aqui dos funcionários da Prefeitura Municipal aqui, quero responder aqui ao Fernando, que tem questionado, que foi cancelado aí devido aí à inadimplência da empresa que estava prestando esse serviço, e hoje a administração está correndo atrás aí, vai ter uma nova licitação, inclusive aí vai aumentar, vão pagar aí o mesmo R$5, R$6 para um funcionário, e em questão de morte vão aumentar de 5 para 10 mil reais.
Ótimo.
E vão contratar uma empresa oficial aí, que é o Banco do Brasil, que está aí. Quero daqui também dar os parabéns aqui para a administração, principalmente em questão aí, que era motivo de muita discussão nessa casa aí, a respeito do cemitério municipal, que quando, durante todo o ano passava lá, sujo de mato, mal zelado, todo esburacado, e hoje, esse final de semana, eu estive presente lá, pude constatar que está limpinho, está arrumado aqui. Quero dar os parabéns aqui para o Bila, para a Dona Ione, para o Bardaço, para o seu Goemi Ribola e secretário de obras, que deixaram aqui lá num estado bem satisfatório e muito bom aí para todos os munícipes que tiveram lá presente. Não, longe disso, Baiano. É só, seu presidente, atrapalhou eu.
Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Reginaldo Isaú dos Santos.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Caros colegas vereadores.
Boa noite.
Ao público aqui presente, Wagner Alves da Folha Regional. Andressa, chefe lá da delegacia, o Marquinho, futuro vereador dessa casa aqui, o Marquinho mecânico, o Otávio, filho do seu Alfredo Gonçalves, que vem em todas as reuniões. Senhor presidente, queria cobrar aqui, na sexta-feira, eu fui até Barrania e passei aqui para a delegacia para ir visitar uma família lá em Barrania. Até os meninos responsáveis pelo açougue ali na foi meu na Capitão Leodoro, andando naquelas estradas, eu até fiz uma indicação, o João Pezão, que é um produtor rural aí, muito ruim, João. Acho que nunca teve igual essa, principalmente dos Martins até na divisa de Caconde, até lá perto do João Paulo Muniz. E chegando...
Concede uma parte?
Sim.
Eu também trafego aí pela estrada sentido ao Cateto, inclusive agora que eles iam fazer, segundo essa a justificativa, acabou o óleo. Aquela região nossa está bastante esquecida aí. Pessoal aí que está administrar a frente das estradas rurais, parar de fazer política e olhar para um todo aí do município.
Então, é ali tem o Morro da Chicota. Eu já acho que vários vereadores aqui, o J. Maria, que tem familiar para aquele lado do Cateto ali, Cambuí, o Morro da Chicota, vários pessoal lá do Cateto falou que na época de chuva não tem como vir na cidade, não tem como passar por dentro aqui, tem que passar para a estrada de Cabo Verde, voltando lá para o asfalto. Então, e chegando na divisa de Muzambinho e Caconde pela estrada, encontrei um cidadão tocando uma vaca. Aí eu perguntei para ele, falei, essa estrada está bem ruim, né? Aí ele falou, não, eu não tenho ido em Muzambinho, não, porque a estrada está muito ruim. Conversei uns 5 minutinhos e toquei para frente. Mas só que a hora que eu cheguei no estado de São Paulo, bem pior que a nossa cidade. Eu acho que ele não está vindo nem para Muzambinho, nem para o estado de São Paulo. Eu acho que ele vai ficar no meio do caminho. Ele vai fazer uma compra numa vendinha lá nos Martins, aqui no fundo. Não, é pra frente lá, não é pro lado esquerdo, não, lá pro lado da Barrania. É longe. Eu também tenho que cobrar aqui, a rotatória. O nosso presidente colocou o nome de Cibalena, né, seu presidente? Ele próximo à rodoviária. Eu, por incrível que pareça, eu já presenciei 2 acidentes lá. Eu tirei a foto e mandei para você. 2 vezes o carro bate de frente com aquela rotatória. Isso aí diz o pessoal da administração que vai fazer um trevo ali perto da Mata de Arroz, no final da Capitão Leodoro ali, que vai ficar um espaço maior. Mas eu acho que deveria ter feito lá a rua Capitão Leodoro primeiro, aberto o muro lá, o paredão. Mas vai acontecer mais acidente, porque por 2 vezes eu presenciei. E ali próximo à rotatória tem aquele prédio da rodoviária, que faz muitos, muitos anos que está parado. Tem falado que ia colocar um restaurante popular, que foi pedido do João Pezão, até hoje só fica na conversa. Já pediram aqui dali para colocar para o baile da terceira idade. E a administração prefere pagar aluguel do que usar um prédio que é... A rodoviária é do município.
Você me permite uma parte?
É do município, sim.
Boa noite a todos. Eu também queria falar a respeito da rodoviária. Eu sempre falei, já cobrei umas 3, 4 vezes. A iluminação lá, que o pessoal está deitando lá na... próximo àquele galpão que está parado lá, pedi para trocar 3 lâmpadas lá, até agora nada, trocar as portas, né, porque já falei 2 vezes que lá o cartão postal, o cidadão, o turista chega em Muzambinho, a hora que ele chega, ele já vê o cara deitado lá, não porque o cara não está indo onde cai, porque está escuro mesmo. Então já pedi 3 vezes para trocar as lâmpadas lá e até agora nada.
Eu também aqui, pegando uma conversa, uma fala do João Pezão, quero parabenizar aqui a administração, o serviço também que foi feito no campo do Aldo Anjo, fizeram roçar a grama, pintaram em volta do campo ali, agradecer aqui a Dona Ione, o seu Guilherme Riboli, a todos os funcionários que participaram, que fizeram aquele serviço ali próximo ao cemitério, ao velório, ao campo de futebol. E falando no matadouro municipal, o matadouro municipal, ele está fechado desde 2013. 25 de maio de 2013. Já passou a administração anterior. Eu ouvi dessa administração que o matadouro... Não, na campanha política do atual prefeito, promessa de campanha era abrir o matadouro.
Aí ganhou a eleição, depois falou que não podia abrir porque tinha uma ação do empresário que era que não podia fazer nada. Aí depois nós fomos ver que o matador não era do município, foi feito na área ali que não tinha documentação. Graças ao doutor Flávio, juiz de direito, ele conseguiu julgar rapidinho e o matador hoje é do município. Sinceramente, não acredito que vai fazer nada. Isso aí é verdade. Não acredito que vai fazer nada naquele matador municipal. Eu espero que esse pessoal da ONG aqui, que batalha, que ajuda. A gente vê a Andressa, a Nupinha, o pessoal tudo ajudando esses animais que ficam na rua aí, que não tem um lar, um local para deixar. Aquele espaço ali do matador, ele é todo cercado de tela, tem cobertura, tem uns espaços ali. E eu acho que se não for a administração fazer nada naquele local, que passe para vocês da ONG, que façam uma limpeza ali, que conserta as telas, que faça ali a casa dos animais que fica aí solto pelas ruas da nossa cidade. Eu espero que...
Você me permite uma parte, senhor?
Sim.
Então, aquela área ali, né, e o matador hoje que foi construído ali, de acordo com as normas hoje do IMA e outros órgãos aí que regem essas normas, não tem possibilidade nenhuma de reabriu um matadouro naquele local ali. Então, essa palavra do senhor aí de passar realmente para os voluntários, isso é excelente mesmo, porque ali não vai poder se fazer nada. Até porque é uma área de preservação permanente ali, não é? Esses dejetos que são tirados, né, desses animais, do gado que é morto ali, causaria ali um transtorno muito grande ao meio ambiente, certo? Então, creio que ali, sem possibilidade mesmo, né? Talvez aquele outro terreno que esteja lá em cima, não é?
Eu quero que... cumprimentar a palavra do Fernando. Dizer que o matadouro foi feito lá atrás e não foi fechado, fechado, ele está interditado. Então, a lei lá atrás dá autonomias para essa administração dar continuidade, fazer as reformas. E a única esperança aí, o João falou que fez uma reunião aí com o Renato lá do IFET, e lá no pessoal do IFET eles têm vários veterinários, eles têm como fazer alguma coisa naquele local, sim, para resolver. E tem um projeto lá que ia tratar os resíduos, levar para a lavoura de café, mas eu não vejo esperança e ardência por parte dessa administração em fazer algo nesse sentido. É só isso. Eu acho que hoje, o mais certo é entregar para o pessoal aí da ONG.
Mais uma parte? Inclusive, o novo projeto vai ser adequado, porque aquele que tinha lá era para matar em torno regional aí de 206 dias. O Delcio falou que tenha em mãos o projeto, que vai ser adequado para a atual conjuntura que passamos, para o município e para o IFET.
Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Próximo vereador a fazer uso da palavra é o Daniel Eduardo Ferraz.
Senhor presidente, boa noite. Demais colegas, Vaguinho da Folha Regional, público presente, Silas, meu filho, está ali atrás, Marquinhos mecânico, Daniel, meu xará, cumprimento a todos, boa noite, a todos do Facebook também, que estão nos assistindo. Quero cobrar aqui da administração uma indicação que eu fiz há poucos dias aqui da dona Aparecida, lá na Cachoeira do Cambuí, patrulhamento e retirada das águas do morro lá, que tem que dar manutenção nos tanques lá. cobrar também aqui um caminhão de cascalho lá no morro dos Baldão, descendo lá perto do seu Eli, do seu Antônio Baldão, e lá da descida do seu Valdomiro Baldão também. Já é a indicação que eu fiz. Tapa buracos ali perto do Geraldo Gás. Eu ouvi uma resposta do prefeito aqui que já foi realizado na semana passada, mas parece que não. Lá na Vila Socialista também, a Fran, não foi realizado, né? Está cobrando a administração aqui. E falar sobre a creche lá embaixo também, cobrar da administração.
Permite uma parte?
Sim.
Na Socialista eu tive lá, já olhei lá, não foi feito o tapa-buraco. Na entrada da cidade não foi feito. E aqui próximo ao Santo do Gás aqui também não foi feito ainda.
Certo, está cobrando aí, reivindicação do companheiro aí também. Sobre a creche lá nos imigrantes, que é uma creche interminável. Está lá, tem mãe que está esperando para pôr o filho na creche lá, que o filho já está quase precisando fazer barba já, porque já passou dos limites aquela creche lá. Parece que, eu não sei se parou de novo lá, está cobrando a administração aí. Quero aqui também falar sobre tapa-buracos ali na Capitão Leodoro, que não foi terminado ali aquele asfalto, recapeamento ali também.
Daniel, permite uma parte?
Sim.
Tá. Seguinte, a gente sabe a crise por que passa o município, né? Na saúde, nas estradas. Mas eu tenho recebido reclamação de alguns munícipes que eles têm procurado a administração e têm recebido algumas respostas ásperas, né? Indelicadas. Então, o que eu gostaria de pedir para a administração, em todos os seus setores, que esclarecesse a situação para cada cidadão que fosse procurar a administração, para qualquer que seja o serviço que ele solicitar, até porque a população de Moçambique não tem culpa de nada que está acontecendo, né? Vieram duas pessoas me reclamar, inclusive uma reclamou até do prefeito, o senhor Sérgio. Então, pedi a todos que, com educação, com respeito, esclareçam, né, o que está acontecendo no município e que, tão logo, passe essa crise, que a gente espera que passe, né, o mais rápido possível, até porque o nosso Jair Bolsonaro está chegando, acalmar o povo, né, tranquilizar o povo e não agravar o povo que procura lá. Muito obrigado.
Quero aqui, eu fiz um requerimento aqui da semana passada, parabenizando aqui o pessoal da Igreja Cristã Presbiteriana, pastor Eber, por ter realizado a sétima festa para as crianças ali no jardim. Eu estava ali dando uma mão pro som dele lá e notei que não tinha banheiro químico, tinha bastante gente lá. Acho que não deu despesa nenhuma para o município, então... um banheiro químico, assim, o ano que vem, para ele realizar essa festa lá, acho que não custa muita coisa. Acredito que R$80 um aluguel de banheiro químico aí. Está cobrando aqui também, ali na indicação que eu fiz, no Corco da Prata, em frente à chácara do Juliano, dona Venância ali. Eles atenderam a indicação de patrulhamento minha ali, mas está faltando cascalho. Então está cobrando também. Lá no Corco da Onça também, está faltando, tem mataburros lá no trajeto do pessoal lá perto do sítio do pastor Lies, tem patrulhamento, cascalho. A gente devolveu há pouco tempo R$200 mil aqui de economia que fizemos aqui do Legislativo. Semana passada devolvemos mais 100, quer dizer que foi R$300 mil. Aqueles 200 era para patrolar a estrada de terra, dizem. Eles estavam precisando para resolver o problema antes da chuva. Eu não sei o que está acontecendo, se tem alguém fazendo política em cima da máquina, em cima do caminhão de cascalho, que as cobranças estão só aumentando e não está se resolvendo. A gente devolveu esse dinheiro para isso. A gente queria uma explicação também aqui. Sr. Luiz também cobrou, Sr. Luiz lá do distrito, ele faz balaio. E ele está cobrando luz para ele lá, só ele que está numa situação de calamidade lá até hoje. Os outros deram um jeitinho na sua luz lá, e o Sr. Luiz que faz balaio, e ele está empregando só ele, só no distrito, mas ele está lá, firme, fazendo seus balaios, vendendo ali no trevo. O Sr. Luiz pediu para que eu fizesse uma indicação aqui lá do distrito industrial. Também, ali na Praça Pedro Alcântara Magalhães, o Chiquinho não falou mentira aqui não. O Chiquinho falou a verdade aqui sobre a ocupação ali de pessoal, de usuários. E no final de semana teve lá a Polícia Militar, quero aqui fazer um ofício para a Polícia Militar aqui, parabenizando eles, que eles entraram no jardim lá e chegou até a jogar spray de pimenta lá para dispersar o pessoal lá. Então o Chiquinho falou a verdade, que foi no final de semana que aconteceu isso. Então o Chiquinho da Muleta não mentiu aqui não, gente. Sobre a coleta de lixo, eu acho que o pessoal vai ter que se adaptar aí nessa situação, a mudança aí, até passar essa crise aí. Sobre a rotatória da rodoviária, se tivesse, olha, acho que a patroa tinha que fazer até um patrulhamento lá, de tanto que o pessoal está vindo reclamar aqui, patrolar aquela cebalena lá e tirar ela fora, porque eu nunca vi dar tanta reclamação daquela cebalena aqui na cobrança, ligação no telefone. Eu acho que não deve se jogar dinheiro público fora, mas acho que tinha que ter feito as vias da Capitão Leodoro primeiro, para depois fazer a rotatória, se tivesse dinheiro para isso. Então eu queria fazer um pedido aqui do prefeito, quanto que se gastou naquela cebalena e o projeto de lá também, está pedindo aí, fazer em forma de ofício, para ver se o dinheiro que gastou lá daria para reformar a rodoviária com a Fran, tanto cobra de iluminação, de pintura lá, para os nossos visitantes aí. E estou fazendo aqui também agora, seu assessor, tapa-buraco na André Birger Bengs também, que eu anotei por último aqui, que se chegar na situação de abrir aquelas crateras que no mandato passado, a administração passada resolveu com aquela grade lá embaixo, se deixar chegar numa situação de calamidade, não fica muito caro, tem que recapear tudo. E está convidando aí, através do pastor Eber, pediu para avisar aqui, até que enfim uma coisa boa no jardim. A 14ª Marcha para Jesus, saindo ali do jardim, no próximo dia 15/11, saído concentração na Praça Pedro Alcântara de Magalhães, às 17 horas. Eles estão fazendo na Praça Pedro Alcântara para economizar palco, que todo ano tem que, às vezes, alugar palco, som. Então, esse ano vai ser na Praça Pedro Alcântara, para não ter gasto com a marcha e as próprias igrejas que estão fazendo. Está convidando a todos aí. Muito obrigado.
Finalmente, o último vereador a fazer uso da palavra, o nosso amigo Fernando Lucrécio Colucci. É rápido.
Cada orador ora do jeito que sabe, né? Boa noite, senhor presidente. Novos colegas da casa.
Boa noite.
Público aqui presente, né? Pessoal aí do Voluntários do Bem. Meu amigo Brechó, Mara, Robertinho, Roseli, né? Sua filha, seu marido, muito prazer tê-los aqui, né, nessa noite. Isso é muito bom, a gente fica enaldecido com a presença do público aqui, porque isso é bom para a gente, né? Para a gente expor nossos pedidos, nossos requerimentos aqui, nossas indicações. É muito bom tê-los aqui. Muito boa noite. Primeiramente, queria falar aqui do né, o senhor presidente aqui tocou num assunto aqui muito importante aí do transporte da saúde, onde eu tive o prazer de trabalhar, né, durante 20 anos e cuidar do transporte ali durante 12 anos. Eram outros tempos, não tinha tanta crise, mas tinha. Né, tinha dias ali que eu não tinha veículo nenhum. Hoje são diversos, né, veículos. É, também não tinha gasolina na minha época. Isso aconteceu diversas vezes. E alternativas a gente buscava, né? Eu mesmo, por diversas vezes, ligava aí na região, tanto Nova Resende, Guaxupé, Monte Belo, e fazia lá uma parceria com esses municípios para não deixar de atender, né, os nossos munícipes, aí, os pacientes que lá me procuravam, porque faziam tratamento muitos anos, né, na Unicamp, Ribeirão Preto, Sorocaba, enfim, São Paulo. E a gente, claro, tem que ser versátil, procurar alternativas, sim. É, teve lá momentos que estavam faltando aí gasolina, certo? E eu conversava ali com os motoristas e o prefeito da época, os prefeitos, né? Foram vários que eu passei por ali, e eles autorizavam os motoristas a usar o dinheiro da diária. Abastecia um meio tanque aqui, chegava até Campinas, ou São Paulo, ou Ribeirão Preto e tal, e depois os motoristas abasteciam para voltar usando o dinheiro da diária. Isso são alternativas que eu, claro, usava para poder atender a todos. E hoje vem acontecendo, infelizmente, aí, essa lamentável... isso eu acho, assim, no meu ponto de vista, isso é lamentável mesmo, porque a gente tem que realmente atender a todos, porque são pacientes que fazem tratamentos durante anos. Hoje não são tantos igual era na minha época, porque naquela época eu tinha lá um terceirizado, e a gente, para Campinas, né? Só para Campinas. E a van, quase todos os dias, iam lotada, não é? E hoje não tem tantos pacientes, dois, três por dia, ou um por dia. Então, são possibilidades aí que o nosso secretário municipal de saúde pode passar o encarregado de transporte para estar usando esse benefício aí, né? Junto às cidades vizinhas, que eu tenho certeza que eles vão atender, né, com maior gosto, porque o pessoal sabe das dificuldades que todo município passa, certo? O nosso está passando, os outros estão passando também, mas eu acho que alternativas é válida, né, de tudo quanto é maneira. Certo? Esperamos aí que eles comecem, né, a atender aí os pacientes e levar para essas consultas, que estão perdendo diversas consultas aí, e o agravamento do estado de saúde desses pacientes vem acontecendo. Né? Hoje eu tive a oportunidade de encontrar com a paciente aqui na porta aqui, e ela com muita dor, né, na barriga, e faz um tratamento lá seríssimo. Né, eu sei que ela faz, porque na minha época já fazia, né, e eu trabalhei ali durante muitos anos. Imagina agora que não está indo, que não estão levando. Isso vai agravando, né? Certo? Tomara que atendam aí agora, daqui para frente, né? Corram atrás de alternativas. Eu dei, o presidente dessa casa deu algumas alternativas. Vamos ver, né, o que vai acontecer daqui para frente. Estaremos aí à disposição amanhã, claro, né, da população, na reunião, né, para ver o que possamos fazer. Chamaremos aí, não é, senhor presidente, o senhor secretário, talvez ele nos dê a honra aí de estar presente, o senhor Carlos Herbert Salomão, se caso quiser fazer parte também, fica à vontade. Um Afrânio, um colega Afrânio. Qualquer um que quiser fazer parte aí dessa reunião, será bem-vindo para poder acharmos uma solução aí para esses pacientes que fazem tratamento fora do domicílio intermunicipal. Porque os daqui, os que são marcados pela Secretaria de Saúde, na verdade são obrigatórios, né? A Secretaria tem que levar. Se não levar, tem que fazer o reembolso de TFD. A gente sabe muito bem disso. Eu trabalhei lá e eu fazia diversas vezes esse reembolso para os pacientes que não tinha, quando eu não tinha transporte. Eles iam em carro próprio ou em carro alugado e traziam lá os seus comprovantes ou passagem de ônibus e tal, e fazia-se esse reembolso do TFD, tratamento fora do domicílio. Outra coisa que eu fiquei contente aqui também, que eu venho cobrando há um ano, é o seguro aí dos funcionários. Fiz um requerimento aí e agora o senhor João Batista Vasconcelos aqui me passou a notícia que já estão preparando aí a licitação para novamente fazer o seguro aí dos funcionários. Isso muito me agrada, parabéns aí por terem me escutado esses requerimentos que fiz aí, porque os funcionários da prefeitura sem esse seguro é um perigo constante, né? Porque são funcionários aí que trabalham nas ruas, na zona rural aí, em cima de máquina, carros, tratores, e acidente a gente sempre corre o risco de acontecer, não é? Então, muito bom, eu fiquei sabendo dessa notícia aí e fico muito contente. E vou passar, claro, para os funcionários nossos aí, certo, da Prefeitura Municipal. Outro assunto, esse assunto do projeto de lei que está entrando aqui, eu não posso deixar de exaltar esse excelente trabalho dos voluntários do bem, certo, que vem socorrendo todos os animaizinhos, né, vem fazendo um trabalho excelente, maravilhoso, certo? Só que nós aqui, vereadores, não podemos votar só com a emoção, temos também que usar da razão. E diante do que foi nos passado e foi lido aqui, né, esse projeto tem questões de ilegalidade e inconstitucionalidade, né? Então, diante disso, a gente fica de mãos atadas, não é? Eu tenho cachorro, eu sei quando solta um foguete, ele fica desesperado, né? A gente sabe disso, mas tem essas questões, né? Essas questões de ordem, de ordem religiosa, que vem durante anos aí, né?
Durante permite uma parte, ou
centenas de anos. Oi? Pois não?
Ô, senhor presidente, eu queria fazer aqui, aproveitando aqui, já que está tocando o assunto dos animais, queria fazer aqui uma indicação para o chefe do executivo que fosse doado, passado aquele espaço do antigo matadouro para o pessoal da ONG, do cachorro, dos voluntários.
Voluntários do bem, né?
Isso. Não, pessoal, fazer uma indicação aqui, um requerimento, que fosse feita a doação para eles, e através dessa doação fizesse a reforma e a limpeza daquele local, para eles colocar esses animais naquele local lá, e fica mais fácil da população ajudar.
Realmente, é uma opção muito viável, né? Muito boa, que aquele espaço ali, claro que vai servir demais, né, para fazer lá um hospital, né, tipo um hospital, porque vocês cuidam maravilhosamente bem, né, a gente sabe disso, né? Pegam animais aí totalmente doentes e trazem eles à vida novamente e doam, né, doam esses animais. Isso é um trabalho excelente, maravilhoso. A gente, claro, que tem que exaltá-los, certo? Não é isso?
Não, uma parte, senhor vereador.
Pois não? Pois não.
Eu acho que esse requerimento aí, ele vai entrar aqui na semana que vem, né? Eu acho que tem que ter uma votação aí, uma discussão grande, até porque a gente está correndo atrás para se montar um matador, ele já passou que fizesse um transbordo de gado, agora já mandou para os voluntários, daqui uns dias vai ser para isso, para aquilo.
Não, mas pode discutir
semana que vem. Semana que vem,
ué. Diante da sua fala, senhor vereador, eu tenho conhecimento que de maneira alguma a Polícia Ambiental poderia liberar aquela área ali para se transformar ali num matadouro. Será que não é mais viável, não sei, a minha opinião, a Prefeitura adquirir aquele terreno que tem lá do outro lado do rio, né, que foi no caso doado para o senhor João, não é isso? Não é isso, senhor Canarinho? É isso, né? Que foi doado para que se fizesse esse matadouro lá. Não seria mais viável
seu
isso?
O tempo esgotou, vereador.
Tem várias exigências, até prova contrária, não saiu uma palavra final.
Acabou.
Sim. Tem várias exigências, não tem uma palavra final, e espera a palavra final para depois a gente...
Usaram aqui, eu tenho. Já foi as duas partes? Não, a gente não consegue falar, mas... infelizmente não consegue falar tudo que se quer, mas está aí, tá passado o meu recado aí, está certo. Muito obrigado, viu, senhor presidente, nobres colegas, por terem esperado mais um pouquinho aí.
Muito bem. Eu vou fazer. Consulta o plenário se fazemos o intervalo regimental. Informações, só pedindo encarecidamente a cada vereador, ainda que não trouxeram as biografias dos respectivos homenageados, imediatamente trazer amanhã, sem falta, porque dia 23 já é homenageado aí desse final de ano, né? Dia 23 agora de novembro. Então a gente pede que vocês tragam o mais rápido possível. Eu gostaria de fazer um requerimento aqui, eu esqueci de fazer o requerimento, mas me procuraram aí umas 5 pessoas a respeito daquele IPTU que eles criaram, um prazo, onde tiraram as multas.
É dia 2 de outubro.
Então, mas já venceu. E essas pessoas não ficaram sabendo, procuraram a prefeitura. Eu acho que tem que fazer um novo projeto, não é? Então, a gente pede então, que o executivo faça um novo projeto, porque vai entrar renda para o município. Né? Está numa situação difícil. Então, a gente pede, faça esse requerimento para prorrogar, para mandar novamente aqui para a Câmara, para a gente aprovar dessa oportunidade para eles votar. Hã? Pode prorrogar, né? Então... Então a gente faz requerimento, pedindo que o executivo mande um novo projeto para prorrogar por mais tempo. Mas eu acho que deveria ser até lá para o meio de maio, porque entrando...
O pessoal pode ir quitando.
Coloca os requerimentos em discussão. O requerimento do vereador Reginaldo... Ô, Reginaldo. Seu requerimento, quem é que te faz discussão agora ou deixa para
não
dizer?
Não, requerimento, não é indicação. Não é indicação, não é requerimento.
Ah, do... Coloco os requerimentos em discussão. Coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Dobro aprovado os requerimentos e peço ao assessor legislativo que encaminhe a quem for de direito. Indicações. Peço ao assessor legislativo que encaminhe as indicações ao executivo conforme projeto de resolução 3 de junho de 2015. Pergunta ao assessor legislativo se há projeto do legislativo dando entrada nessa carta de leis.
Sim. Câmara Municipal de Muzambi, Estado de Minas Gerais, projeto de decreto legislativo 5/2018, que dispõe sobre concessão de título de cidadão honorário às personalidades que menciona. A Câmara Municipal de Muzambi, Estado de Minas Gerais, representante legítimo do povo, decreta. Fica concedido o título de cidadania honorária às seguintes personalidades. 1. Senhor Álvaro de Oliveira Batista. 2. Senhor Carlos Henrique Alves, 3. Senhor Kleber Henrique Bueno, 4. Senhora Faniula Tami Torres Rocha Silva. 5. Senhor Humberto Gomes do Amaral. 6. Dr. Lisandro Carvalho de Almeida Lima. 7. Professora Maria Marta de Souza Santiago. 8. Senhor Matheus Camargo Pereira. 9. Dr. Miguel Arcanjo Ribeiro. 10. Senhor Modesto Cândido de Souza. 11. Senhora Renata Cristina de Miranda Gonçalves Maciel. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão a conta de dotações próprias contidas no orçamento vigente. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, Muzambinho, 31 de outubro de 2018. Mesa diretora, José Maria Dias, presidente, Daniel Eduardo Ferraz, vice-presidente, Fernando Lucrécio Colucci, primeiro secretário, Afrânio Donizete Damasio, segundo secretário.
Senhor presidente, eu queria pedir urgência especial nesse projeto para adiantar a confecção das placas, até porque a data está próxima.
Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário votação nominal do pedido de urgência especial do vereador Afrânio Zé Damasio.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Favorável.
Vereador, senhor Reginaldo Zoldo Santos.
Favorável.
Vereador, doutor Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador, senhor Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador, senhor Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Vereador, senhor Afrânio Zé Damasio.
Favorável.
Vereador, senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador, doutor Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador, senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Aprovo.
Vereador Fernando Crespo Luz, sou favorável.
Duplo aprovado o pedido de urgência especial do projeto de decreto legislativo 05/2018 por 10 votos favoráveis. Peço ao presidente de comissões de honrarias, vereador Fernando Lucrécio Colucci, que providencie parecer da comissão de honrarias ao projeto de decreto legislativo 05/2018. Peço ao assessor legislativo que faça a leitura do parecer da comissão de honrarias.
Comissão de honrarias, parecer, voto do relator, proposição epígrafe, projeto de decreto legislativo 5/2018, origem legislativa, autoria mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário às personalidades que menciono e da outras providências. Venha a comissão de honrarias para aparecer a proposição acima epigrafada e designado relator para a matéria, passo a emitir parecer e voto nos termos regimentais. Fundamentação, analisando as biografias dos homenageados apresentados pelos vereadores para recebimento das honrarias, entendo que todos são detentores de históricos que justificam as homenagens. Conclusão, diante do exposto, entendemos que o senhor Álvaro de Oliveira Batista, indicado pelo vereador João Batista Vasconcelos, senhor Carlos Henrique Alves, indicado pelo vereador Reginaldo Zaldo Santos, senhor Cléber Henrique Bueno, indicado pelo vereador Mário Donizete Menezes, senhora Faniula Tami Torres Rocha Silva, indicada pelo vereador Dr. Vicente Cardoso Santos Júnior, senhor Humberto Gomes do Amaral, indicado pelo vereador Fernando Lucrécio Colucci, Dr. Lisandro Carvalho de Almeida Lima, indicado pelo vereador José Maria Dias, professora Maria Marta de Souza Santiago, indicada pelo vereador Roberto Teodoro, senhor Matheus Camargo Pereira, indicado pelo vereador Carlos Herbert Salomão, Dr. Miguel Arcanjo Ribeiro, indicado pelo vereador Francisco Márcio Martins de Oliveira. Senhor Modesto Cândido de Souza, indicado pelo vereador Daniel Eduardo Ferraz. E senhora Renata Cristina de Miranda Gonçalves Maciel, indicada pela vereadora Afrânio Donizete Damásio, fazem jus às honrarias no que manifestamos pela aprovação do projeto de decreto legislativo 5/2018, pois o mesmo é legal e constitucional, estando de acordo com os dispositivos da lei orgânica do município e do regimento interno desta casa. Este é o meu parecer e voto. Muzambinho, 5 de novembro de 2018, doutor Mário Donizete Menezes, relator. Concordamos com o relator, vereador Fernando Lucrécio Colucci, vereador Francisco Márcio Martins de Oliveira, vereador Carlos Herbes Salomão e vereador doutor Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Coloco o projeto do decreto legislativo número 05/2018 em discussão. Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário a votação nominal do projeto de decreto legislativo 05/2018.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Favorável.
Vereador Sr. Reginaldo Zaldo Santos.
Favorável.
Vereador Dr. Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador Sr. Carlos Ebert Salomão.
Favorável.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável com uma correçãozinha aqui, aliás, duas correções. O senhor Humberto, ao invés de senhor Humberto, gostaria de colocar Dr. Humberto, ele é realmente doutorado. Advogado. E o caso também do Kleber Henrique Bueno, que seja também colocado Dr. Kleber Henrique Bueno. São os diretores dos cartórios.
A gente, na redação final, coloca, sim.
Perfeito. Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Fernando Cresco Lúcio, sou favorável.
Peço ao assessor legislativo que faça a redação final. Aliás, dobro aprovado o projeto de decreto legislativo 05/2018 em regime de urgência especial por 10 votos favoráveis. E peço ao assessor legislativo que faça a redação final do projeto e encaminhe a quem for direito.
Projeto de decreto legislativo número 6/2018, que dispõe sobre concessão de medalhas de mérito legislativo às personalidades que menciona. A Câmara Municipal de Moçambique, Estado de Minas Gerais, representante legítimo do povo, decreta. Fica concedida as medalhas de mérito legislativo em reconhecimento às ações e trabalhos políticos em prol da comunidade moçambiense às seguintes personalidades. 1. Delegado de Polícia, doutora Dinan Cassiano Grava. 2. Juiz de Direito, doutor Flávio Humberto Moro Schmidt. 3. Bacharel Tiago Mambrini da Silva. Artigo 2º. Para efetiva homenagem, o Poder Legislativo irá confeccionar a medalha de mérito legislativo, conforme a resolução número 11/2002, para ser ofertada aos outorgados, juntamente com a confecção do diploma de mérito legislativo. Artigo 3º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações próprias contidas no orçamento vigente. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, Moçambique, 31 de outubro de 2018, mesa diretora. José Maria Dias, presidente, Daniel Eduardo Ferraz, vice-presidente, Fernando Lucrécio Colosso, primeiro secretário, e Afrânio Donizete Damásio, segundo secretário.
Senhor presidente, também quero pedir a urgência especial também para a confecção de placas nesse projeto.
Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário votação nominal do pedido de urgência especial do vereador Afrânio Donizete Damásio.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Favorável.
Tem vereador Sr. Reginaldo Zaldo Santos.
Favorável.
Vereador Dr. Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador Sr. Carlos Ebert Salomão.
Favorável.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Fernando Lucrécio Colucci, sou favorável.
Dobro aprovado o pedido de urgência especial do projeto decreto legislativo 06/2018 por 10 votos favoráveis. Peço ao presidente de comissão de honrarias, vereador Fernando Crespo Colucci, que providencie parecer da comissão de honrarias ao projeto decreto legislativo 06/2018. dou... Peço ao assessor legislativo que faça a leitura do parecer da Comissão de Honrarias.
Comissão de Honrarias, parecer, voto relator, proposição epígrafe, projeto de decreto legislativo 6/2018, origem legislativa, autoria mesa diretora, e dispõe sobre concessão de medalha de mérito legislativo às personalidades que menciona. Vem a Comissão de Honrarias para parecer a proposição acima epigrafada e designado relator para a matéria, passa a emitir parecer e voto nos termos regimentais. Fundamentação, analisando as biografias dos homenageados apresentados à Comissão de Honrarias da Câmara Municipal para recebimento da medalha de méritos legislativos, entendemos que todos são detentores de históricos que justificam as homenagens. Conclusão, diante do exposto, entendemos que o delegado de polícia, doutor Adnan Cassiano Grava, o juiz de direito, doutor Flávio Humberto Moro Schmidt e o bacharel Tiago Mambrini da Silva fazem jus às honrarias no que manifestamos pela aprovação do projeto de decreto legislativo 6/2018, pois o mesmo é legal e constitucional, estando de acordo com os dispositivos da lei orgânica do município e do regimento interno desta casa. Este é o meu parecer e voto. Muzambim, 5 de novembro de 2018, vereador Mário Donizete Menezes, relator. Concordamos com o relator, vereador Fernando Lucrécio Colucci, vereador Francisco Márcio Martins de Oliveira, vereador Carlos Herbe Salomão e vereador Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Coloco o projeto do decreto legislativo em discussão. Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário votação nominal do projeto de decreto legislativo 06/2018.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Sou favorável.
Vereador Sr. Reginaldo Zão dos Santos.
Favorável.
Vereador Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Favorável.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador Sr. Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador Sr. Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Sr. Fernando Lucrécio Colucci. Sou favorável.
Dou por aprovado o projeto de decreto legislativo 06/2018 em regime de urgência especial em turno único por 10 votos favoráveis. Peço ao assessor legislativo que faça a redação final do projeto do decreto legislativo e encaminhe a quem for de direito. Prosseguindo.
Projeto de lei número 3.944/2018. Que dispõe sobre a proibição da utilização e soltura de fogos de artifício em Muzambim e da outras providências. A Câmara Municipal de Muzambim, Estado de Minas Gerais, representante legítima do povo, aprova. Artigo 1º. Fica proibido o manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de efeito sonoro no município de Muzambim. Parágrafo 1º. Para efeito dos dispositivos constantes no artigo, são considerados fogos e artefatos pirotécnicos proibidos: A. Os fogos de estampido. B. Os foguetes com ou sem flecha, de apito ou de lágrimas, com ou sem bomba. C. Os chamados morteirinhos de jardim ou similares. D. Bombinhas. E. Os morteiros com tubos de ferro. Parágrafo 2º. A utilização, queima ou soltura de fogos de artifício em Parágrafo 2º. A proibição no qual se refere, esse artigo, entende-se a todo município em recintos fechados e ambientes abertos em áreas públicas e locais privados. Artigo 2º. A utilização, queima e ou soltura de fogos de artifício em desconformidade com o disposto nesta lei, sujeitando-se os responsáveis com pagamento de multa. 1. Multa de 5 UFPM para a pessoa física que descumprir o disposto no caput do artigo 1º. 2. Multa de 20 UFPM para a pessoa jurídica que descumprir tal lei. 3. Dobra do valor da multa na reincidência. Artigo 3º. A fiscalização dos dispositivos constantes desta lei e a aplicação das multas decorrentes da infração ficarão a cargo dos órgãos competentes da administração pública municipal. Artigo 4º. As empresas terão o prazo de 90 dias a partir da publicação desta lei para adaptar seus estoques e mercadorias à nova realidade. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Muzambinho, 31 de outubro de 2018. Vicente Cardoso dos Santos Júnior, vereador. Justificativa. A queima de fogos de artifício causa traumas irreversíveis aos animais, especialmente aqueles dotados de sensibilidade auditiva. Em alguns casos, os cães se debatem presos às coleiras até a morte por asfixia. Os gatos sofrem severas alterações cardíacas com as explosões e os pássaros têm a saúde muito afetada. Dezenas de mortes, enforcamentos em coleiras, fugas desesperadas, quedas de janelas, automutilação, distúrbios digestivos acontecem na passagem do ano, porque o barulho excessivo para os cães é insuportável, muitas vezes enlouquecedor. Os cães que não estão habituados ao barulho ou sons intensos geralmente reagem mal aos fogos de artifício. Alguns cães mostram-se incomodados, mas outros podem mesmo desenvolver fobias e entrar em pânico. Além de trazerem riscos aos animais que são reféns do uso de fogos, esses artefatos podem causar danos irreversíveis às pessoas que os manipulam. Dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 7 mil pessoas nos últimos anos sofreram lesões em resultado ao uso de fogos. Os atendimentos hospitalares decorrentes dividem-se da seguinte forma: 70% por queimadura, 20% por lesões com lacerações e cortes, e 10% por amputação de membros superiores, lesões da córnea, perda de visão, lesões do pavilhão auditivo e até perda de audição. O presente projeto de lei não tem como objetivo acabar com os espetáculos, festejos e comércios realizados com fogos de artifícios. Apenas visa proibir que sejam utilizados artefatos que causem barulho, estampido e explosões, causando risco à vida humana e dos animais. O benefício do espetáculo dos fogos de artifício é visual e é conseguido com o uso de artigos pirotécnicos sem estampido, também conhecidos como fogos de vista. Muzambinho, 31 de outubro de 2018, Vicente Cardoso Santos Júnior, vereador.
Parecer todo?
Não, tá louco. Só conclusão.
Parecer jurídico.
Conclusão
do parecer jurídico: por essas razões, essa assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação do projeto de lei, ora examinado, devendo ser observada a legislação que rege o tema. É o parecer, salvo melhor e soberano juízo das comissões e plenário desta Casa Legislativa. Muzambinho, 31 de outubro de 2018, Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessoria jurídica.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto legislativo em tramitação.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto legislativo aptos a serem votados em turno único.
Projeto de resolução 12/2018, que dispõe sobre constituição de comissão especial, permitir parecer na mensagem de veto número 1/2018, integral ao projeto de lei 3.943/2018.
Coloco o projeto em discussão. Pergunto ao assessor legislativo se as comissões...
Qual projeto que é?
É do...
Formar a comissão especial para dar parecer nos vetos.
Pergunto ao assessor legislativo se as comissões deram pareceres e se forem favoráveis.
Sim.
Peço ao primeiro secretário, vereador Fernando Lucrécio Colucci, que coloque em plenário a votação nominal do projeto de resolução número 12/2018.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Sou favorável.
Vereador, senhor Reginaldo Azul dos Santos.
Contrário.
Vereador, senhor doutor Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Favorável.
Vereador, senhor Roberto Teodoro.
Favorável. Para criar a comissão, né?
Para criar a comissão.
Certo, sou favorável.
Para criar a comissão. Tem sim, pode voltar, se quiser. Não,
pensei que estava votando já Reginaldo. O veto.
Não,
é a comissão do veto.
Favorável.
Comissão, isso.
Favorável.
Vereador, senhor Carlos Everson Salomão.
Favorável.
Vereador, senhor Afrânio Dozete Damásio.
Favorável.
Vereador, senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Fernando Cresco Lúcio, sou favorável.
Duplo aprovado projeto de resolução número 12/2018 por 10 votos favoráveis e peço ao assessor legislativo que faça a redação final do projeto de resolução número 12/2018 e encaminhe a quem for direito.
Projeto de resolução número 3/2018, que dispõe sobre constituição de comissão especial para emitir parecer na mensagem de veto número 2/2018, integral ao projeto de lei 3.927/2018.
Coloco o projeto em discussão. Pergunto ao assessor legislativo se os pareceres das comissões foram favoráveis.
Sim.
Peço ao primeiro secretário, vereador Fernando Crespo Luz, que coloque em plenário a votação nominal do projeto de resolução 13/2018.
Senhor presidente, é para derrubar o veto, né?
Não.
É a formação da comissão. Ah, tá. Outro veto. É.
Ela é formada.
Um outro projeto.
Ela é desfeita, né?
Logo em seguida ela é desfeita.
São dois vetos. Dois vetos. Duas comissões.
Ah, beleza. São dois projetos.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Sou favorável.
Vereador Sr. Reginaldo Zaldo Santos.
Favorável.
Vereador Dr. Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador Sr. Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Fernando Cresco Lúcio, sou favorável.
Duplo aprovado o projeto de resolução número 13/2018 por 10 votos favoráveis e peço ao assessor legislativo que faça a redação final do projeto de resolução número 13/2018 e encaminhe a quem for direito. Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do legislativos aptos a serem votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunto ao assessor do legislativo se há projeto do legislativos aptos a serem votados em segundo turno.
Não há.
Projeto executivo. Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do executivo dando entrada nessa carta de leis.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do executivo em tramitação.
Projeto de lei 3.941/2018, que dispõe sobre subvenções sociais e contribuições correntes para entidades mencionadas para o ano de 2019 e da outras providências. Projeto de lei 3.942/2018, que estima receita e fixa a despesa do município de Muzambinho para o exercício de 2019. Veto número 1 ao projeto de lei 3.943/2018, que dispõe sobre a criação do Banco de Medicamentos no município de Muzambinho e da outras providências. Veto número 2 ao projeto de lei 3.927/2018, que estabelece a obrigatoriedade dos estabelecimentos de saúde situados no município de Muzambinho a fixar quadros informativos em lugar visível e acessível ao público da lista de médicos, odontólogos, enfermeiros, responsáveis administrativos, médicos responsáveis e demais profissionais da área de saúde que devam prestar atendimento à população e da outras providências.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do executivo aptos a ser votados em turno único.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do executivo aptos a serem votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do executivo aptos a serem votados em segundo turno.
Não há.
Nada mais havendo.
Tendo em vista a explanação que já feita no início da minha fala ao uso da tribuna, eu queria dizer aos senhores que aqui estão presentes o seguinte, que a tramitação do projeto que tanto interessa tanto aos voluntários, tanto quanto à empresa, né, que está aqui representada pela família Lima, queria dizer o seguinte, que agora esse projeto, essa proposição vai para a Comissão de Justiça e Redação, assim como as demais. Com relação, prevendo já a possibilidade de alguém perder vista desse projeto, a Comissão de Justiça e Redação fez o seguinte relatório, aliás, fundamentação. Após estudo da proposição sob análise, entendendo, esse é o meu voto, após estudo da proposição sob análise, entendendo que, muito embora o projeto apresenta evidências parciais de irregularidades, segundo o assessor jurídico desta casa, bem como ampla fundamentação de inconstitucionalidade protocolada através de ofício pela Associação Brasileira de Pirotecnia, a Sobrap, em respeito e consideração ao projeto apresentado pelo nobre vereador Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior, meu voto é no sentido de que o mesmo seja decidido pelo plenário, portanto não será rejeitado pela comissão, será decidido pelo plenário, para que, se assim entender algum edil, ou seja, algum vereador, que apresente as emendas que se fizerem necessárias no propósito de melhor adequar a proposição. Conclusão. Diante do exposto, entendemos que o referido projeto de lei deva ser encaminhado ao plenário para discussão e votação. Voto, este voto é o meu parecer, Mário Donizete Menezes, assinado. Também acompanharam do meu, o voto do relator, que fui eu, o vereador Carlos Herbert Salomão e o presidente da comissão, o Fernando Colucci. Ok? Então agora será uma tramitação depois das comissões, as outras comissões manifestarão e virá para o projeto, para o plenário, onde 11 pessoas decidirão, como eu disse, extremamente democrático, para que as pessoas realmente entendam como tramita um projeto dessa natureza. Ok?
Tem quantas comissões? Tem da saúde também, tem?
Tem três comissões.
Hã?
Três comissões.
Três comissões?
Isso.
Então vamos aguardar.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Fiscalização Financeira e Orçamentária, Educação, Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos.
Muito bem. Nada mais havendo a tratar, em nome do povo moçambiense, suplicando a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião ordinária. E convido a todos para a próxima reunião, que será realizada no dia 12 de novembro de 2018, nesse mesmo local e horário. Boa noite a todos.
Boa noite a todos que nos acompanham nos Amigos Notícias. Um grande abraço. Até lá.
Chequei, se quiser ir comigo, já estou indo, viu?
Mas foi ele que criou, acho que foi a alternativa dele, não foi? Foi. Quem que é?